Boa noite a todos. A graça e a paz. Você está feliz? O seu rosto sabe disso? Aleluia. Que alegria, né, queridos? Que alegria estarmos conectados. Se eu fosse dar um tema para essa ministração essa noite, o tema seria: a palavra de Deus é a força para nos levantar. Se você estava aqui domingo, o pastor Guilherme falou sobre pessoas que possam estar com dificuldades, a ponto de desistir, a ponto de não avançar, a ponto de não crescer, literalmente e verdadeiramente ao fundo do poço. E nós vamos dar continuidade a essa palavra, né? Mas antes eu gostaria de ler um versículo com vocês, que está lá em João 16. No versículo 33... João 16, no versículo 33. Vou ler a partir do 32. Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. No versículo 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, possa ser que estejamos em uma fase muito ruim, ou entramos em uma fase ruim, por decisões erradas que nós nos encontramos ao fundo do poço, sem esperanças, desanimados, tristes, preocupados e até depressivos e sem forças para continuar. Diante de circunstâncias que nos jogaram para baixo e por estar embaixo olhando para nós mesmos, parece que não temos saída, parece ser o nosso fim. Sabe, queridos, nós precisamos entender aquilo que sempre é falado sobre a questão de ser tolo, ser inteligente e ser sábio. Sabe que quando nós erramos e não aprendemos com o nosso erro, nós passamos a ser tolo. Porém, quando nós erramos e aprendemos com o nosso erro, nós somos inteligentes para que não passamos mais, não andamos mais por esse caminho. Mas é de preferência nós olharmos para caminhos que outro já passou, para nós não cometermos o mesmo erro. E aí se tornar sábio, porque conseguiu identificar caminhos que não era para que eu e você pudéssemos andar. E aí nós vamos ter uma vida totalmente sábia, de não cair em erros que pessoas já caíram. Amém? A primeira questão que nos leva para baixo é o diabo. Ele quer nos jogar ao fundo do poço e nos enterrar literalmente. Eu e você precisamos entender que nós temos esse inimigo, esse adversário, que ele está ao derredor, querendo uma brecha para nos tragar. Ele tem o mundo, o comércio dele, que veio para roubar e matar e destruir. E nós não podemos brincar com isso. Não é para que você tenha medo, querido, do diabo, porque ele já é um inimigo vencido por Jesus Cristo. Jesus Cristo já venceu. Amém? Aleluia. Lá em Efésios, capítulo 6, no versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha, queridos, a hora que nós passarmos a estar fraco, se caso você está aqui essa noite, possa, eu estou fraco, eu não estou conseguindo mais. Eu e você precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que é a sua palavra. A palavra faz você levantar, a palavra te coloca para cima. Amém? E no versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Lá em Efésios 6 você vai ver que tem uma armadura. E nós precisamos se revestir dessa armadura para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Mas Tiago capítulo 4, 7 diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, queridos, o diabo você precisa resistir com a palavra de Deus. Você não precisa ter medo, eu não preciso ter medo, mas resistir na palavra. Quem vai fugir não sou eu, é você. Quem vai bater em retirada é o diabo. Porque você está resistindo ele com a força da palavra de Deus. A segunda questão que pode nos levar para o fundo do poço é a falta de conhecimento. Eu já quero abrir um parênteses aqui, faça o rema logo. Graças a Deus eu encontrei essa escola em 2014, sou graduado em 2015, né? E a partir daí congrego, né? Ano que vem vai fazer 10 anos que eu estou aqui na igreja Verbo da Vida, né? E até Jesus voltar, vou estar aqui com vocês, congregando, crescendo, aprendendo, realizando grandes coisas aqui. Mas, queridos, a falta de conhecimento possa ser que vai levar eu e você para baixo. Porque se nós não temos conhecimento, não sabemos para onde nós vamos andar, qualquer caminho é capaz de nos levar, porque nós não temos caminho para andar. É importante, se você chegou até o Senhor Jesus, que você venha buscar esse conhecimento. Como lá em 1 Timóteo, capítulo 2, está dizendo: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Uma boa hora para você dizer amém. Aleluia. Jesus diz em Mateus 22, 29: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Mas o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, dizendo que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você já se salvou? Já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Então você garantiu a passagem do navio que vai levar à salvação, vai levar ao destino final. Amém? Agora, a fé que você declarou com o seu coração e confessou com a sua boca te dá o direito de fazer essa viagem. Mas agora, como você e eu vamos fazer essa viagem, depende do conhecimento da palavra. Porque essa viagem sem conhecimento talvez vai ser uma carga, talvez possa ser difícil. Talvez você pense em pular do navio por causa que não tem conhecimento, querido. Mas se eu e você já aceitamos Jesus, vamos buscar esse conhecimento da verdade, para que nós possamos proclamar as verdades de Deus na nossa vida, na família, nos negócios, em todas as áreas. Aleluia! Diga: Deus é bom. Oséias capítulo 4, 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. É uma forma de sofrer dia após dia esse perecer. Não é fulminante, é perecer dia após dia por falta de conhecimento. Isaías 5,13 diz: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Se eu e você não tivermos entendimento na palavra, possa ser que estamos presos já com a cela da prisão aberta por Jesus Cristo. E não temos conhecimento, vamos estar presos nas áreas que o diabo tenta aprisionar, ou a falta de conhecimento está nos aprisionando. João 8,32, um clássico. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não para por aí. Daniel capítulo 11, 32: mas o povo que conhece ao seu Deus se torna forte e fará proezas. Cada vez que nós procuramos a nos conhecer em Deus, conhecer a nossa identidade, quem nós somos, o que temos, o que podemos em Deus, nós vamos avançar nessa viagem com alegria, avançar realizando grandes coisas e não com tristeza, querendo que as coisas acabem, querendo dar um fim. Queridos, a palavra de Deus te chama para o conhecimento, e através do conhecimento você vai estar livre, porque foi para a liberdade que Jesus Cristo vos libertou. Aleluia! A ignorância é o contrário do conhecimento. Como combate a ignorância? Buscando o conhecimento. Amém? Você pode abrir a tua palavra em Provérbios capítulo 3, no versículo 13. Nós vamos ler alguns versículos que é importante para nós. Provérbios capítulo 3, no versículo 13, diz assim: feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que joias, e tudo que você possa desejar não se compara a ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. No versículo 17, os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcança, e felizes são todos os que a retêm. Versículo 19, o Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, e com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam, e as nuvens destilam o orvalho. 21, meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho, e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Meu Deus, que convite à sabedoria. A palavra está aí para que eu e você possa crescer com o objetivo de buscar essa verdade para aplicar nas áreas da nossa vida. Já estive em fundo de poço, sim. Já estive em crise, sim. Mas sem a aplicação do conhecimento da palavra, sem conhecer essa palavra. Mas, queridos, depois que eu conheci essa palavra, situações se apresentaram. Mas agora eu já tinha o conhecimento para resistir às situações contrárias que chega a mim e chega a você todos os dias. Talvez você está olhando assim, o ano já está terminando. E as coisas que eu queria não aconteceu. Deus não tem situações com o tempo, querido. Deus pode te abençoar e realizar milagres para você em um segundo, de repente, em um minuto, em um dia, em um mês, em um ano. Em 2019, eu me afundei no fundo do poço por uma atitude que eu tive. Nas vésperas de Natal, dia 22 e 23, e parecia que eu não ia sair daquela situação. Parecia que estava algumas coisas acabadas para mim. Mas, queridos, para você ter uma ideia, o ano virou, 2020 chegou. E daí para frente, foram os anos mais prósperos da nossa vida. E nunca vai parar, porque a minha boca não vai deixar de declarar as verdades da palavra de Deus. Alguém poderia pensar assim, não, eu estou acabado. Eu estou perdido por estar no fundo do poço. Mas José foi jogado no fundo do poço. E ele saiu de lá e se tornou governador. Jeremias também foi jogado no fundo do poço, mas ele não ficou lá. Daniel também foi jogado na cova dos leões, mas ele não ficou lá. Os meninos foram jogados na fornalha, mas não ficaram lá. Você não vai ficar, queridos, no lugar onde Deus não queira que você esteja. Talvez uma força está levando você para isso, mas a palavra de Deus é a força maior. E a palavra quer você perto dela. A palavra quer que você seja esse adorador verdadeiro, em espírito, em verdade. A palavra te chama para se aproximar de Deus. E Deus pode restaurar todas as coisas. Deus pode restituir todas as coisas. Em Deus sempre há, sempre haverá um novo começo. Aleluia. A terceira questão, que nós mesmo entramos no fundo do poço, é a falta da prática do conhecimento. Pastor Guilherme falou muito bem aqui. Nós conhecemos, sim. Antes que você jogue pedra em mim, alguém que fez o rema e não mudou a sua vida. Mas é a minoria. Nem 1%, talvez. Você e eu precisamos olhar para aquelas pessoas que deram certo, os 99%. Porque se 99% deram certo, por que é que 1% não deu certo? Porque as informações que ele não tinha, chegou a ele, através dessa escola. Ou seja, que informação? O centro de treinamento bíblico, o centro de treinamento da palavra. E agora que eu não tinha essas informações, eu consigo praticar aquilo que eu não tinha. E a prática dessas informações mudou a minha vida e vai mudar a sua vida. Se realmente nós sentarmos aqui para ter exposição da palavra, segunda, quarta e sexta, e não praticar, queridos, a Bíblia diz que nós estamos enganando a nós mesmos. Então é importante chegar até a palavra, para você receber a palavra e praticar a palavra. Porque essa questão de conhecimento, não é porque eu tenho conhecimento, não é porque eu fiz o rema. Queridos, possa ser que se apresente situações, como eu li em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas se você olhar para o mundo, você fica nas aflições. Você tem que olhar para a segunda parte do versículo, que diz que em Jesus você tem paz. Em Jesus você tem ânimo, porque Ele já venceu e entregou essa vitória a mim e a você. Aleluia. Tiago capítulo 4, no versículo 1, diz: o que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo? Desejam o que os outros têm e não podem adquirir, portanto começam a lutar para tomar deles. Contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem. Porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem para esbanjarem em seus prazeres. Pastor João falou muito bem aqui, queridos, essa questão de humildade. Ah, eu não quero mais que um pouquinho para ajudar a mim e a minha família. Quando Deus nos chamou para ser uma bênção, não para ser abençoado, porque nós já somos abençoados, mas agora Ele nos chama para ser uma bênção, para ajudar as pessoas. Mas eu preciso entender qual é o desejo do meu coração. Que luta é essa dentro de mim que quer desejar coisas para o meu bem-estar, para os meus deleites, para os meus bel prazer, sem importar com a obra de Deus, que é a salvação e a restauração das pessoas por intermédio da palavra? Não, queridos, eu preciso entender isso, para que eu possa ser uma bênção para as outras pessoas que Deus vai envolvê-las ao meu redor, no meu trabalho, na rua, onde quer que seja. Deus vai colocar pessoas para que nós sejamos o sal, para que nós sejamos a luz para a vida daquela pessoa. Então aquilo que eu desejo precisa estar alinhado com aquilo que eu sou. Se Jesus, se Deus é generoso, eu preciso desejar algo para que eu possa ser generoso também. Eu preciso compartilhar algo de bom que Deus já me entregou para mim. Por isso, esse desejo de ostentar, de querer ser, é perigoso. Precisamos tomar cuidado com os desejos que há dentro de nós. Lá em Lucas capítulo 14, no versículo 28, eu estou um pouco acelerando aqui. Lucas 14, 28, você pode anotar, se não conseguir abrir rápido aí. Essa passagem não tem a ver muito com essa questão, mas ela serve também na medida da minha necessidade, da sua necessidade. Lucas 14, 28 diz: porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Deus nos chamando para os projetos, para a organização daquilo que nós desejamos. Em nome da fé, nós não podemos realizar grandes coisas no sentido de não estar organizado em linha com a palavra. Ah, eu vou comprar uma Ferrari porque eu tenho fé. Eu me lembro quando nós chegou na igreja, né? O Kelvin, ele se juntou com alguns adolescentes. E aí, um deles chamou o Kelvin para uma sociedade. E aí, nessa sociedade, o valor, o aporte era 300 mil reais. Naquela época, né? 2014, era muito dinheiro, né? E eu pensei, nossa, o pai desse rapaz deve ter dinheiro, né? Porque chamar para isso, né? Ou ele está pensando que eu tenho todo esse dinheiro, será? E aí eu fui ter com eles, né? Aí eu falei, tá, como que é essa situação? Ah, nós vamos montar uma questão de suco natural aí na cidade. Falei, ah, legal. E aonde tem que ser? Ah, tem que ser do lado do Bob. Um ponto estratégico, um valor caro de aluguel, né? Ah, tá. E qual é o recurso? Ah, eu estou crendo, é pela fé. É pela fé que o dinheiro vai chegar, é pela fé que vai acontecer, né? Estamos declarando. E eu pensei, por que não começa com caldo de cana? Por que que não começa vendendo a popoca? Por que não começa com alguma coisa simples? E daquele simples, Deus faz ser excelente. Pastor João falou sobre isso, sobre você fazer com o que você tem na mão. Aquele jovem só tinha 2 peixes e 5 pães. E deu para alimentar multidão. Então, o que é que você tem na sua mão? Através daquilo, Deus vai fazer você chegar aonde você deseja. Então, planejamento, organização, para realizar aquilo que deseja. Essa organização é pesquisar, é fazer planos, calcular os prós, os contras, para que se conclua aquilo que se deseja. Pois a falta de projetos, a falta de cálculos, possa ser que começamos algo, mas não concluamos o que desejamos. E por não conseguir concluir, por não conseguir realizar, entra no coração sentimentos de incapacidade, tristeza, vergonha, preocupação, desânimo e ansiedade por causa do sentimento de perca, principalmente pelo aquilo que os outros vão pensar. Sabe, queridos, eu quero chamar a atenção, é uma área que o Senhor, quando eu estava fazendo essa ministração, Ele me tratou muito repetidamente, e quando Deus repete, é porque Ele quer tratar alguém aqui, a começar de mim mesmo, mas também eu vou deixar você ouvir, amém? Não devemos viver por aquilo que as pessoas pensam. Ah, mas o que vai pensar? Eu perdi, eu fechei, eu fali, eu quebrei, eu estou nessa situação. Nós devemos viver por aquilo que a palavra pensa. Não postamos coisas para viver pelos likes, queridos. A não ser que você seja um influencer e precisa disso para viver. Mas eu não posto coisa lá. Ah, né, como eu vi uma pessoa falar assim, ó, quando a gente posta as coisas, vocês têm que dar like. Senão é inútil a gente postar. Queridos, para com isso. Poste sim, mas porque você quer postar. Independente do resultado, se alguém vai dar like ou não. Poste porque você gosta de fazer isso. Não para receber aquilo. Não devemos construir qualquer coisa para poder ser aceito, queridos. Não queira ter para ser, mas tenha porque já é. Tem pessoas que vivem com o sentimento de ser aceito por tudo e por todos, e por isso querem ter de qualquer forma e maneira, pensando que pelo que tem, vai ser. É um engano isso aí. Quando você é, independentemente do que tem ou não, quando tiver, não muda o que já é. Vou repetir. Quando você é, independentemente do que tem ou não, quando tiver, não muda o que já é. Toda semana nós falamos que eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra diz que eu posso. Isso não é eu e você que falamos, foi o próprio Deus que fala isso sobre mim e você. Então ele já mostrou a nossa identidade nele. Com essa identidade, nós podemos sim todas as coisas. Aleluia. Prioridades certas. Quando invertemos as prioridades, vamos sofrer, não vamos avançar. Ser diligente é manter o foco, é correr com perseverança. Precisamos ser diligentes com a nossa vida de uma forma geral, para não sair do caminho. E o mais importante é começar bem e permanecer bem. Aleluia. A gente precisa organizar a nossa vida. Eu quero andar certo, não por causa dos outros, mas por causa de mim. Não podemos ser motivados pela ganância. E o que é a ganância? Desejo de ganhar mais e mais, mais e mais. Coisas que eu tenho que estabelecer em minha vida, preciso pagar um preço para colocar as coisas de Deus na minha vida. Tem um preço a pagar. Nós não pregamos que é fácil, nós pregamos que é possível. Mas se Deus já mostrou um caminho para eu andar, por que eu não vou querer andar nesse caminho? Para que desviar desse caminho para entrar em situações constrangedoras? E quando eu for olhar, eu estou no fundo do poço. Porque eu saí da rota, eu saí do caminho. Eu desviei daquele caminho que é a verdade, a vida, Jesus Cristo. Aleluia, diga, Deus é bom. O pastor bom falou aqui. E é importante a gente não amar mesmo o mundo. Quando a gente fala não amar o mundo, não é viver nesse mundo, não é detestar o mundo. É a gente não inverter as coisas, amém? É muito triste quando consideramos as coisas materiais muito mais que as espirituais. Nosso caráter e integridade deve ir à frente de nós. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele se perdeu o sabor, como restaurá-lo? Deus nos chamando para esses últimos dias, a gente ser realmente o sal dessa terra. Aquele que faz a diferença, aquele que tempera o local, o ambiente aonde está. Para que você seja a luz do mundo, acendendo as escuridões, para que as pessoas encontrem Jesus através da sua vida. Amém? Então, essas primeiras e segundas questões, é para a gente entender que nós temos um adversário sim, o diabo, mas a gente precisa da armadura de Deus para que a gente permaneça firme, inabalável, contra as ciladas, contra os dados, contra as coisas que eles se levantam no seu negócio, na sua casa, na sua família. Nós também precisamos entender sobre o conhecimento da palavra. Busque o conhecimento, queridos. Aplique o conhecimento à sua vida e sua vida nunca mais será a mesma. Não é que as aflições vão deixar de vir, mas quando vir, você já está totalmente blindado com o poder da palavra de Deus. E alguém vai sair correndo e não é você, porque a palavra de Deus vai fazer com que você resista todas as coisas ruins. E também nós percebemos que às vezes nós temos o conhecimento, mas por não praticar esse conhecimento, nós vamos entrar em algumas situações. Então, o segredo é conhecer a palavra de Deus e aplicar esse conhecimento à palavra de Deus. É um prudente construtor que foi construir a sua vida na rocha. Ele cavou, deu trabalho, mas ele estabeleceu os fundamentos na rocha. Chegaram situações adversas contra ele, mas não pôde derrubar, porque estava bem firmada na rocha. Enquanto o outro colocou de qualquer jeito, e os ventos contrários fizeram com que aquela casa caísse, e foi grande a sua queda. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu já gostaria de chamar o grupo de louvor aqui, para dar a impressão que eu estou encerrando. Você pode abrir a tua palavra em João capítulo 5? No versículo 2 diz assim, existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Sabe, queridos, eu comecei a pensar nesse texto e percebi que havia uma grande concorrência para receber milagres. Os coxos conseguiam chegar primeiro que ele, porque os coxos chegavam mancando. Os cegos também conseguiam, pois tinha alguém para levá-lo. Mas o paralítico, além da sua deficiência física, de não poder se movimentar, ele não tinha ninguém que o levasse para receber o milagre. Quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, ele já fala: "Não tem ninguém que me leve." Às vezes você vai olhar para homens, para pessoas, não tem ninguém que resolva a situação para você. E a minha confiança, a sua confiança não deve estar em homens, não, mas sim em Jesus, nosso Salvador e Senhor. Talvez nós não saímos desse atoleiro de situações difíceis porque nós estamos confiando em bancos para financiamento, em agiotas. Nós estamos pensando no irmão que tem alguma coisa para nos emprestar, desviando o foco, sendo que o foco é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Interessante que ele já tinha 38 anos lá, e ele fala que ninguém, havia ninguém. Eu fiquei pensando, nem um familiar, meu Deus do céu, nem um parente para levar aquele homem, 38 anos. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele não desistiu. Mesmo há 38 anos, eu não sei quantos anos você está passando por alguma situação, mas tenho certeza que não é 38 anos. E ele não desistiu. Ele falou para o Senhor: "Quando eu tento entrar..." Ou seja, todas as vezes que o anjo agitava as águas, ele tentava, ele perseverava. Claro que naturalmente ele nunca ia conseguir chegar lá, porque enquanto levavam os cegos, enquanto os coxos mancando chegavam primeiro, mas ele estava lá, buscando sair do fundo do poço, buscando receber a sua bênção. E a sua bênção chegou. Próprio Jesus falando com ele: "Quer ser curado?" Imediatamente quando Jesus fala "seja curado", ele se levanta e sai com o seu leito. Isso chama a atenção para mim e para você, queridos. Olhar para a palavra. Saber que a palavra pode ajudar você. E ela quer ajudar você. Amém? O pastor falou também no domingo sobre Pedro, né? No capítulo 5, no versículo 4, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: "Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar." Em resposta, Simão disse: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes." Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Sabe, queridos, Pedro tentou da sua maneira natural. e não obteve resultados. Mas sabia que ele ouviu a pregação de camarote? Ele ouviu essa pregação no próprio barco. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, em Romanos 10:17. Agora eu fiquei pensando, Pedro ali com os seus sócios, tentando pescar a noite inteira, para suprir as suas necessidades, para suprir a sua família, e de repente ele pesca a noite toda e não encontra nada. Quando ele sai dos barcos, eles começam a lavar a rede, totalmente pensando nessa situação, viu que não foi uma noite produtiva. De repente a palavra entra no barco dele e fala: põe esse barco um pouco afastado. E Pedro agora escuta a palavra. E quando Jesus diz: olha, lance as redes, ele fala: Senhor, eu pesquei a noite toda, mas sob tua palavra lançarei as minhas redes. Mas sob tua palavra lançarei as redes. Imagine que a palavra de Deus é como uma plataforma que leva toda e qualquer situação ruim e traz todo o resultado que se espera. Sob tua palavra lançarei as redes. Essa palavra sob é sinônimo de abaixo, protegido, submetido, e também pode indicar o modo como algo acontece. Sabe, querido, nunca que os nossos problemas vão estar acima da palavra, sempre abaixo da palavra. Sob, abaixo da tua palavra, lançarei os resultados, e você vai receber o resultado daquilo que você precisa. Nós precisamos só lançar as redes, lançar a fé sob a palavra, e a palavra vai realizar a fé que se espera. Aleluia. Também Marcos 5:25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia. Ela havia padecido muitos nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando sobre o meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Sabe, queridos, o poder que precisamos é tocar na palavra pela fé. Tocar na palavra pela fé, nós vamos obter o resultado da palavra. Ela dizia em seu coração: se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. Talvez alguém falou: olha, a fama de Jesus é essa, ele ressuscita, ele cura, mas você não pode chegar até ele, você é uma mulher impura. Ela falou: não quero saber. Isso estou falando eu, não o Senhor, tá? Eu não quero saber se ele tem esse poder. Se ele é esse poder, eu não preciso falar com ele. Se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. Aleluia. Temos vários versículos, queridos, que vai nos falar sobre o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é a força para nos levantar. Sei que esse ano foi um ano e está sendo um ano muito bom. Poderíamos estar melhor se nós não desconsiderasse a palavra em algum momento. Sabe, queridos, vai chegar um novo tempo, talvez de fazer planos, não é errado fazer planos para 2024, realizar coisas em 2024, mas entenda que Deus não está limitado ao tempo. Ele pode fazer um milagre na medida que você precisa. Se é hoje, é hoje. Se é amanhã, será amanhã. O importante é você entender isso. Sabe, quando Jesus, ele encontra na aldeia de Marta e Maria, Lázaro já sepultado há 4 dias, E eu fiquei pensando, talvez o seu sonho para esse ano não realizou. E você sepultou o teu sonho. Você enterrou o teu sonho, achando que não é capaz, achando que não conseguiria. Mas Deus quer reavivar e ressuscitar sonhos aqui essa noite. Deus quer trazer à existência e restituir aquilo que já foi esquecido lá atrás. Você talvez esqueceu por achar que não é capaz, mas o Todo-Poderoso é capaz de ressuscitar. E Ele fala: Lázaro, venha para fora. E Ele está chamando o seu sonho, venha para fora. Ele está dando vida ao seu sonho. Ele está restaurando as coisas que você precisa. E como é isso, pastor? Pelo conhecimento, pela prática da palavra. A mulher ouviu a fama de Jesus. Fé foi gerada em seu coração. Ela liberou a fé pela palavra. Se eu apenas tocar no seu manto. E conforme ela falou, assim ela fez e recebeu o poder através da sua palavra de Deus, trazendo a cura para ela. Então a fé vem pelo ouvir. E quando eu lanço a palavra, e quando eu pratico aquilo que eu estou lançando, a fé se move, a palavra se move por fé. A palavra de Deus se move por fé. Se coloca em pé um pouquinho. Aleluia. Queridos, que eu e você não precisamos estar ansiosos, depressivos, entristecidos. O apóstolo Paulo, dentro de uma prisão, ele escreve: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Sabe, queridos, sabe quando você realmente é próspero? Eu vou trazer uma definição. Somos prósperos em todas as áreas da nossa vida, quando mesmo na abundância ou na escassez, a nossa alegria é a mesma, porque não depende de ter, mas sim da consciência de ser. O apóstolo Paulo, ele disse: eu tive e aprendi a viver em toda e qualquer situação. Já estive na abundância, já estive na escassez. Tudo posso naquele que me dá forças. Talvez você está perdendo as suas forças, mas tudo você pode na fonte inesgotável do poder. E esse poder é a palavra de Deus, que te levanta da onde você esteja, para levar você da onde você nunca deveria ter saído. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E você é tudo aquilo que Ele já diz que você é. Isso não é uma palavra para te deixar para baixo. Isso é uma palavra para te colocar para cima, para que você possa identificar a área que a palavra chamou a tua atenção. E você agora lutar nessa área, para que você esteja na excelência do resultado que Deus quer para você. Coisas podem se levantar, queridos, e vão, mas o maior habita dentro de você. A fé está na tua boca, no teu coração. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Essa viagem foi feita para que eu e você andássemos na excelência, com alegria. Não é para andar aqui encurvado, encurcado, não. É para que você participe da alegria do Senhor, porque a alegria de Deus é um assunto sério no céu. E o reino que você foi inserido é um reino de justiça, de paz e alegria. Mas quando nós conseguimos chegar nessa maturidade, ainda que não haja vide no campo, ainda que não haja resultado das crias da vaca, ainda que esteja tudo perdido, como Abacuque diz, nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Queridos, não tem como a gente renunciar tão grande salvação. Não tem. Não tem preço a salvação. Então, se você já adquiriu a passagem, busque o conhecimento para que você faça uma viagem totalmente excelente. Uma viagem com prazer. Uma viagem com alegria. E quando você chegar no tribunal de Cristo, você tem coisas boas, de qualidade, para mostrar para o Senhor. Amém? Hallelujah.